Cheguei a pensar em tentar chamar a atenção deles, mas fiquei com medo de que o objeto pudesse sumir a qualquer segundo, e não queria perder a chance de eu mesmo ver isso. Voltei rapidamente o olhar para fora, bem a tempo de ver outro clarão prateado brilhante quando a nave disparou lateralmente pela paisagem. Depois, parou e ficou flutuando sobre um trecho adjacente de terreno antes de se afastar mais uma vez. Flutuando, voando. Flutuando, voando. Não havia dúvida de que ele estava chegando mais perto. Agora eu já conseguia ver seu formato com mais detalhes. O disco virou de lado por alguns segundos e obtive meu primeiro vislumbre claro de seu perfil de cima para baixo. Na verdade, não era um disco. Daquele ângulo, pude ver que seu casco simétrico lembrava a lâmina de um machado de guerra de dois gumes e que um prisma octogonal negro estava no centro, encaixado entre suas longas asas serrilhadas, reluzindo na luz do sol da manhã como uma joia escura. Meu cérebro deve ter sofrido um curto-circuito, porque não havia como confundir o desenho único da nave. Afinal, eu o havia visto quase todas as noites nos últimos anos através de uma mira telescópica. Eu estava olhando para um Subrukai Glaive, uma das naves de caça pilotadas pelos vilões alienígenas em Armada, meu videogame favorito. Coisa que, claro, era impossível. Tipo ver um caça-tai ou uma ave de rapina Klingon cruzando o céu. Os Subrukai e seus caças Glaive eram criações fictícias. Eles não podiam existir de verdade. Videogames não ganhavam vida e espaçonaves fictícias não saíam zunindo em disparada pela sua cidade natal. Merdas sem sentido assim só aconteciam em filmes bregas dos anos 1980 como Tron, Jogos de Guerra ou O Último Guerreiro das Estrelas, tipo de filme pelo qual meu falecido pai era louco. A espaçonave reluzente voltou a virar de lado e desta vez eu consegui vê-la ainda melhor. Não havia dúvida. Eu estava olhando para uma Glaive com suas peculiares ranhuras semelhantes a garras ao longo da fuselagem e seus canhões de plasma gêmeos que despontavam da proa como duas presas. Só havia uma explicação lógica para o que eu estava vendo. Alucinação. E eu sabia que tipo de pessoa sofre de alucinações em plena luz do dia sem ajuda de drogas ou álcool. Gente maluca. Gente com uma séria deficiência de neurônios. Por muito tempo eu me perguntei se meu pai tinha sido uma dessas pessoas por causa do que encontrei em um dos seus velhos diários. As coisas que eu li me deram a impressão de que ele estava delirando perto do fim da vida, sem discernir videogames da realidade. O mesmo problema que eu parecia estar experimentando agora. O que eu sempre havia temido em segredo estava acontecendo. Filho de peixe maluco, peixinho maluquinho é. Será que alguém me drogou? Não, impossível. Tudo que eu havia comido naquela manhã era um pop-tart de morango frio, engolido às pressas no carro a caminho da escola. Pior do que ter alucinações com uma espaçonave de videogame é colocar a culpa disso num doce congelado do café da manhã. Meu DNA era um culpado muito mais provável. Eu podia ter tomado precauções, mas fiz o contrário. Assim como meu velho, eu passei a vida inteira numa overdose de escapismo sem censura, permitindo de bom grado que a fantasia se tornasse minha realidade. Agora eu também estava pagando o preço pela minha falta de visão. Um trem de loucura pura estava descarrilhando. Dava quase para ouvir Ozzy gritando "All aboard!" Não faça isso, implorei a mim mesmo. Não pire agora quando temos somente 2 meses até a formatura. Estamos na reta final. Lightman, segura a onda. Lá fora, o caça Glaive tornou a disparar lateralmente. Ao se aproximar de um aglomerado de árvores altas, vi as folhas farfalharem em seu rastro. Então ele se lançou na direção de uma massa de nuvens, movendo-se tão rápido que fez um buraco perfeitamente circular em seu centro, arrastando vários fiapos compridos de vapor ao sair do outro lado. Um segundo mais tarde, o veículo congelou no meio do ar uma última vez antes de disparar reto para cima num borrão prateado, sumindo de vista tão rapidamente quanto havia aparecido. Fiquei sem reação por um momento, incapaz de fazer algo mais do que encarar o pedaço vazio de céu onde a nave havia estado um segundo antes. Então olhei ao redor para os outros alunos sentados perto de mim. Ninguém estava olhando para a janela. Se aquele caça Glaive estivera realmente lá fora, ninguém mais o tinha visto.